ou isso tem sido muito mais comum, né? No cenário do teatro, da arte na nossa cidade. Semana passada eu fui pra um show, e aí lá no Festival Elos, né? E aí um amigo tava comentando, né, sobre os intérpretes de Libras que estavam lá. E aí eu fiquei pensando em todas as outras realidades, né? Como que seria, por exemplo, pra minha mãe, se ela tivesse vindo comigo pro show, né? Como que ela poderia viver essa experiência de forma muito mais acessível, né? E aí eu pergunto com relação ao teatro, né? Aqui na nossa cidade, no projeto de vocês, como vocês percebem esse cenário, né? Com relação à inclusão e com relação à acessibilidade, né? Acessibilidade, como é que vocês percebem? Maria, pode falar pra gente.
Então, eu tenho, dentro da área do teatro, que é a nossa área, né? Eu tenho visto que tá crescendo um pouco mais a audiodescrição nos teatros.
Sim.
Que antigamente não se tinha. Quando eu me formei em licenciatura em teatro, quem me descrevia as coisas eram os meus colegas que iam assistir comigo. Então, era às vezes bem complicado para eles também essa questão de ficar descrevendo e ter que prestar atenção para eles também.
Sim.
Era muito louco. E hoje em dia tem a pessoa que fica, e é bem interessante, né? Tem duas formas. Tem a do aplicativo, que você, sim, instala um aplicativo no celular e acessa a audiodescrição. E tem a pessoa em tempo real também. Tem em sessões que tem a pessoa que entrega tipo um radinho pra pessoa que vai assistir com a audiodescrição.
Ah.
E a pessoa vai ficar numa cabine, né? Que vai de audiodescrever, fica numa cabine descrevendo tudo que está acontecendo em tempo real. Então tem essas duas formas dentro do teatro. Ainda não são em todas as peças teatrais.
Sim.
Ainda não é em todas, mas em algumas já tem, e tem crescido bastante. O que falta mesmo é essa informação chegar às pessoas com deficiência visual. Porque,
sim,
como foi uma coisa que é nova, está sendo nova de certa forma, e antigamente elas não tinham esse acesso à arte, ao teatro. Então, elas não tendo esse acesso, não estão sabendo, e ainda se é muito difícil arquitetonicamente para as pessoas chegarem até o teatro, para se localizarem. E muitas vezes os teatros ficam nos locais assim, que ficam difícil para voltar.
É
pessoas que moram longe e que meio que moram sozinhas. E a localização fica bem complicada. Mas, aos poucos, eu acredito que todo mundo vai conseguir ter esse acesso. Agora, na questão do teatro feito para pessoas com deficiência visual, que é a nossa proposta, que inclui também pessoas que não têm deficiência visual, mas é voltado para esse sentido, para os sentidos, né? É algo inovador.
Sim.
Não existe aqui. Pelo menos tem, acho que tem só uma, né? O Teatro Olho Mágico.
Uhum.
Tem o Teatro Olho Mágico que está fazendo. Mas a nossa proposta tem outras camadas, tem outras vertentes também. Então, eu acredito que é algo novo e que vai agregar bastante, não só aqui em Fortaleza, mas se a gente conseguir levar para outros locais também. Eu acho que tem muito a agregar para as pessoas com deficiência e também sem deficiência visual. Talvez colocar um pouquinho mais no lugar do outro que não enxerga.
É isso mesmo. Essa relevância, né, acaba se mostrando. Por isso que eu pergunto pra vocês estão dentro da cena, né, que relevância é essa? A gente pode daqui a pouquinho voltar, né, a Rebeca pode complementar um pouco mais. Quando o papo é bom, o tempo voa, né? A gente vai de música agora, e quando a gente retornar, a Rebeca pode complementar um pouco mais, né, sobre essa questão do cenário da acessibilidade também nas artes aqui na nossa cidade. Não esquece de participar com a gente, mandar o seu alô, a sua pergunta ou algo que você queira comentar com a gente no WhatsApp que a gente já colocou aqui pra vocês. Edvane, vamos de música? Daqui a pouquinho a gente volta.
Conectada. Ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude, subo silenciosamente com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará.
Onde está
estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Torna-me um consagrado por amor. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi. E me lanço e me entrego nos braços do teu amor. Pois neste amor quero permanecer. O teu amor me queima, se me consume. Teu amor é um mar de águas impetuosas. E voltas, e voltas, e voltas no teu amor. Pois neste amor quero permanecer. Ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude, subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Torna-me um consagrado por amor. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi. E me lanço e me entrego nos braços do teu amor. Pois neste amor quero permanecer. O teu amor me queima, se me consume. Teu amor é um mar de águas impetuosas. E voltas, e voltas, e voltas no teu amor. Pois este amor quero permanecer. Faz-me sentir o teu amor. Faz-me sentir a tua presença. Quero ficar diante de ti, Senhor, para sempre. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi. E me lanço e me entrego nos braços do teu amor. Pois esse amor quero permanecer. O teu amor me queima, se me consume. O teu amor é um mar de águas impetuosas. E voltas, e voltas, e voltas no teu amor. Pois esse amor quero permanecer. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, me decidi. E me lanço e me entrego nos braços do teu amor. Pois neste amor quero permanecer. O teu amor me queima, sem me consumir. Teu amor é um mar de águas impetuosas. Pois neste amor quero permanecer.
Verbo se fez carne para que você fosse morada de Deus. Celebre esta divina acolhida.
Feliz Natal, feliz Ano Novo. Na FM Dom Bosco.
Você está ouvindo Juventude Conectada, FM Dom Bosco.
Estamos de volta, é o Juventude Conectada no ar, a FM Dom Bosco e o Setor Juventude da Arquidiocese de Fortaleza, trazendo sempre muita boa informação, bom bate-papo para você aqui nos fins das tardes de sábado. Que alegria estar com você mais uma vez, partilhando de temas tão importantes, e hoje não está sendo diferente. Nós estamos aqui com a Rebeca Lúcia e a Maria Carvalho, falando um pouco sobre o projeto Sinestesia. Porto Iracema das Artes, a gente vai falar um pouco agora também. A gente conversava um pouco sobre acessibilidade, teatro, né? Essa realidade tão importante. Mas a Rebeca pode continuar o papo, né? A gente estava falando sobre como vocês, enquanto artistas, né, percebem essa realidade da acessibilidade, né? Sobretudo sobre a descrição, enfim.
A acessibilidade, e isso é muito bonito de perceber, tem crescido. Hoje, como a gente conversou há pouco, em festivais que acontecem no Aterro da Praia de Iracema, a gente já vê na tela intérpretes de Libras, por exemplo. Libras, para quem não sabe, é a língua brasileira de sinais, que é como a pessoa que é surda, ensurdecida, costuma se comunicar, que é uma comunicação que acontece com as mãos, que é o que a gente chama de sinais. Cada palavra vai ser um sinal. Isso não existe há tanto tempo assim, de forma tão recorrente como hoje a gente percebe em vários shows, em vários eventos, apesar de existir a Lei Brasileira da Inclusão, que é a LBI. Ou seja, é uma regra, é uma lei, mas nem sempre a gente percebe essa inclusão de forma plena. Um dos primeiros artistas, parece que foi a primeira artista que começou com isso, de ter intérprete de Libras em shows, em live, que levou intérprete de Libras para live, foi inclusive a Marília Mendonça. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso.
Sim.
Que antes, aí depois dela, os outros acharam interessante. Sim. Começou até isso, começou a se tornar mais comum. E às vezes a gente até vê uns intérpretes de Libras que acabam virando meme, porque o pessoal acha engraçado a forma de se comunicar, não sei. Mas isso, gente, é comunicação.
É.
E a comunicação, ela não acontece só de uma forma, ela acontece de várias formas. Do mesmo jeito que as pessoas com deficiência, elas não são de uma forma só, elas são de várias formas. Não existe só uma deficiência, existem várias. E mesmo em uma mesma deficiência, existe a diversidade. Por exemplo, no caso da pessoa cega, existe a pessoa que já nasceu cega, então ela provavelmente não vai ter referências visuais, porque ela nunca enxergou, e tem a pessoa que ficou cega depois de um tempo. Então ela vai ter referência de cores, ela vai ter lembranças do que ela já viu.
Alguns registros já, né?
Alguns registros. Consegue perceber como existe uma diversidade mesmo dentro da própria deficiência?
Sim.
E para ajudar na comunicação, existem os recursos. Existe a Libras, que é o que ajuda a se comunicar com o surdo, mas nem todo surdo vai ser fluente em Libras também. Tem alguns que conseguem fazer leitura labial, já outros não conseguem. Tem alguns cegos, por exemplo, que conseguem ler em braille. Braille, para quem não sabe, é tipo aquele papelzinho que tem a bolinha. Aí cada bolinha daquela significa uma letra que forma uma palavra e forma uma frase, né, Maria?
Sim. Geralmente tem nos perfumes hoje em dia também, né?
Tem nos produtos.
Tem nos remédios também. Né?
Tem nos remédios. E isso é um direito. Por quê?
Uhum.
Porque a pessoa cega, ela também é consumidora. Ela também compra. Ela também fica doente, às vezes, e precisa comprar um remédio. Por isso que ali tem que ter aquele braille. Então, a acessibilidade, ela é importante na arte, mas também é importante na vida. E como cada vez mais a gente consegue ampliar essa acessibilidade em vários lugares. Aí, no nosso projeto, a gente está tentando descobrir o que seria essa acessibilidade estética, que é pensar, desde o início do projeto, como é que esse projeto pode ser acessível a pessoas cegas, estimulando outras sensorialidades. Às vezes, quando a gente fala em acessibilidade, o pessoal só vai pensar nisso lá para o final do projeto. Ah, depois que ficou pronto, vou chamar um intérprete de Libras. Ou vou chamar o audiodescritor. Mas como desde a montagem, a gente consegue pensar essa produção de forma mais sensorial. É isso que a gente está tentando desenvolver.
Sim. E aí eu pergunto pra vocês isso também, né? Assim, como é essa relação com o Porto Iracema das Artes, né? Falar um pouco do Porto e como é essa questão do projeto também lá. A gente tava comentando aqui agora, né? O tempo passou voando, mas a gente ainda quer falar um pouco. A Rebeca pode falar também.
é a Escola Porto Iracema das Artes. E se você que está do outro lado ainda não conhece, é um lugar muito bacana de conhecer. Principalmente você aí que está conectado do outro lado, é jovem, tem interesse em aprender mais sobre teatro, artes visuais, audiovisual. A Escola Porto Iracema das Artes é um equipamento público do governo do estado do Ceará. Então lá acontecem diversos cursos, formações de forma gratuita. E como é que eu posso ficar sabendo isso? Oxe, é só seguir lá o Instagram Porto Iracema das Artes e você acompanha. Toda semana tem uma programação diferenciada. E existem vários programas lá. Tem percursos básicos em que você pode fazer formação em teatro, em audiovisual. Ou seja, pode tanto fazer um curso de teatro quanto aprender mais sobre fotografia, sobre câmera, ou fazer um curso de dança. E existe um outro projeto que tem uma seleção que se chama o Laboratório de Criação, que é o que a gente está fazendo esse ano, que seleciona alguns projetos, alguns artistas da cidade, que aí já tem que ter alguma estrada, porque esse é um projeto mais de pesquisa, para participar de laboratórios de dança, de cinema, de teatro ou de artes visuais. Então, se você tem uma ideia, quer pesquisar algo, você escreve um projeto, passa pelas etapas da seleção, que foi o que a gente fez, e esse ano estamos desenvolvendo lá essa pesquisa que se chama Sinestesia, onde a gente está investigando a acessibilidade e infâncias, que é este nosso projeto. Aí só uma coisa que eu tinha esquecido de falar.
Sim.
É que uma das faíscas motivacionais para esse projeto é que eu sou voluntária também no Instituto dos Cegos do Ceará. E já fiz contação de histórias algumas vezes, em parceria com o SESC também, para esse público, para as crianças que estudam lá. E quando teve a contação de histórias, eu fiquei me questionando como essa acessibilidade podia acontecer para além das palavras, como podia se estimular outros sentidos.
Sim.
A partir daí surgiu a ideia dessa pesquisa e eu convidei aqui a nossa colaboradora, que está pesquisando junto, e a gente está desenvolvendo essas ideias sobre essa pesquisa de infâncias e acessibilidade.
E aí, Maria, fala um pouco para a gente como está sendo essa pesquisa, como é que está sendo esse projeto.
Era algo que eu já queria pesquisar antes, né? E quando a Rebeca me chamou, eu fiquei muito feliz, porque eu não sabia que uma pessoa que não teria, entre aspas, contato com uma pessoa com deficiência visual na família ou muito próximo, porque é o que se espera geralmente, teria interesse em fazer algo para esse campo, né? Para essa área. E eu fiquei feliz demais de ter esse projeto sendo pesquisado. Pra mim foi, nossa, incrível. Não, com certeza, vamos pesquisar. Não,
é, tem sim,
nem,
né?
É sim, várias vezes, não é nem só uma vez, não. Eu bora com certeza, porque, caramba, muita gente precisa de conhecer teatro, muita gente cega. Eu sempre quis pesquisar isso, mas eu ficava sem entender como que eu poderia fazer, com que recursos eu poderia fazer, como eu poderia fazer esse tipo de coisa sem ter a ajuda de alguém que pudesse me auxiliar. E quando ela veio, depois de muito tempo que eu queria fazer isso, porque eu queria fazer isso em 2017, para finalizar, sim, no meu curso de teatro, olha quanto tempo, tá? Ah, sim, muito tempo.
E agora
aí, quando ela veio, eu, bora, com certeza. Meu Deus, não acredito, veio providência divina. E aí agora foi de novo. Mais um aviso, né? Logo no dia da pessoa com deficiência visual, que hoje é o dia da pessoa, dia nacional, né? Da pessoa com deficiência visual, a gente recebeu esse presente de vir até aqui.
Ai, que
dia
bom.
De Santa Luzia.
Isso.
Né? Pra falar sobre esse trabalho da deficiência visual, para deficientes visuais também, e para pessoas que querem entender um pouco sobre esse nosso universo, que não é só nosso, é de todos nós que queira participar.
Ai, que bom. Eu quero agradecer, né, também. Vocês estavam falando aí do Porto Iracema das Artes, agradecer esta ponte que foi feita também pela Isabela Rifani, minha prima. essa profissional incrível. A gente é fã dela na nossa família. Então, agradecer também, né, essa ponte que ela fez com o pessoal do Porto Iracema das Artes, com vocês estarem aqui. Foi muito importante. as portas do Juventude Conectada estarão sempre abertas. Sempre que vocês quiserem estar aqui e a gente divulgar o que for preciso, também podem contar com a gente. Mas como a gente falou, o tempo voou, né? Ah, pra gente ir terminando o nosso programa, eu queria dar essa palavra pra vocês, né? Vocês podem encerrar o programa aí com o que vocês quiserem colocar, mas quiserem partilhar também sobre alguma conquista, né? Acho que durante o programa a gente colocou algumas realidades, né? Acho que algumas realidades que ainda precisam ser pensadas. A Rebeca colocava muito isso. Mas vocês podem colocar isso também, né? Podem, a palavra está com vocês, né? Uma palavra final sobre tudo que a gente conversou aqui. Já o convite já fica para vocês retornarem, né? Mais vezes, para a gente conversar um pouco mais. Mas para a Rebeca e para a Maria, eu coloco isso, né? Nas palavras finais de vocês, né? O que vocês colocariam. A gente tem muitos jovens nos ouvindo, muitas pessoas também de todas as idades, uhum. Com certeza pessoas cegas, né? Que estão nos ouvindo também, né? O que a gente diria, vocês enquanto artistas, inclusive, também, né? Uhum. Sobre essa acessibilidade à arte, ou sobre essa atuação também na arte, né? Nesse campo artístico. O que vocês diriam, né? Para quem está nos ouvindo agora.
A gente convida quem está ouvindo a ativar sentidos. Existem muitas formas de acessibilidade, existem recursos disponíveis no mundo, mas não é só sobre existir, é como a gente utiliza, como a gente divulga isso, como a gente aprende mais sobre esse universo que às vezes parece distante. Você que é jovem, existem cursos gratuitos de Libras, por exemplo, em alguns espaços, a língua brasileira de sinais, que você pode estar aprendendo também. É uma linguagem uma língua. É uma forma de se comunicar que amplia pontes e talvez você pode até se tornar um intérprete, ou se não, vai se comunicar melhor com quem você encontrar pelo seu caminho. Hoje existem as cotas para pessoas com deficiência também na universidade.
Sim.
Se você é uma pessoa com deficiência que está ouvindo, você é uma pessoa que pode ocupar todos os espaços. Você pode estar no meio acadêmico também. Quem passa pela Universidade Federal do Ceará, por exemplo, já deve ter percebido que aumentou muito o número de pessoas com deficiência nesse espaço. Então, todos os espaços são possíveis de serem ocupados. Por último, a gente aproveita para fazer uma divulgação.
Sim.
Que na terça-feira vai ter a nossa rota de criação. O que é isso? A gente vai abrir o nosso processo, fazer uma roda compartilhada sobre o que a gente está pesquisando, essa pesquisa que está em desenvolvimento. Então, se você tem interesse em viver uma vivência sensorial, é só ir lá no Porto Iracema, na Porto Iracema das Artes, terça-feira, dia 16 de dezembro, às 18h30. É gratuito e lá a gente vai estar partilhando um pouquinho sobre o processo, onde a gente vai poder conversar mais. Vou só fazer uma divulgação pessoal também.
Sim.
Que eu disse que eu sou escutadeira de histórias, e amanhã, que é domingo, no Dragão do Mar, na Praça Verde, às 17 horas, eu vou estar contando a história Causos de Sorte ou de Amor. Quem quiser viajar nas asas da imaginação, é só passar por lá. É isso, gente. Vamos ter acessibilidade atitudinal. Melhorar nossas atitudes em relação ao outro e ao mundo. Maria.
É isso aí. Vai lá, Maria.
Eu faço minhas palavras da Rebeca. Venham curtir um pouquinho do nosso trabalho na terça-feira. Deixe esse convite. Vai ser incrível. São vivências... Eu não vou falar muita coisa, não, né? Melhor vocês verem.
Sem spoiler.
Desculpa, não vou dar spoiler. Eu sou péssima pra assistir filme com as pessoas que eu já assisti o filme, tá? Eu sou péssima.
É porque acaba assim, ó. Não acaba, não. Tá no meio ainda. É um processo. É só compartilhamento de processo.
Eu ia contar o meio que praticamos. Enfim. Mas... Bom, gente. Espero vocês lá. E assim... Todos vocês, jovens que estão ouvindo aqui, quem é jovem também, quem é jovem de coração, né? Eu quero que vocês façam essa reflexão. Como que seria se vocês não enxergassem? Ou como seria se vocês não ouvissem? Ou se vocês não conseguissem falar? Ou se vocês não conseguissem andar? Vocês conseguiriam andar por todos os espaços na cadeira de roda? Vamos levar isso para reflexão e vamos assistir a missa daqui a pouquinho pensando nisso?
É isso mesmo. Que fique essa reflexão e o nosso agradecimento Obrigado, Rebeca. Rebeca, se quiserem divulgar o Instagram de vocês também, viu?
Ah, arroba. Pode?
Pode sim. Quer falar o teu, Maria? Arroba.
Arroba Maria Carvalho _ cantor. Espero vocês lá.
Ah, cantora. Rebeca, ela. Tem algum arroba?
Arroba Rebeca Lúcio. REBEKALUCIO. E tem o meu arroba de contação de histórias, que é arroba Viajando nas Asas da Imaginação.
Eu quero falar também um arroba, né, da Porto Iracema das Artes.
Sim.
É este mesmo, né? Arroba Porto Iracema das Artes. Está aqui divulgado. Podem seguir. Um abraço a todo mundo também da Porto Iracema das Artes. Obrigado, Isabela Rivani, também, que fez essa ponte. É isso, meu povo. Acabou, mas aí a gente fica já o convite para vocês voltarem aqui, a gente conversar muito mais sobre isso. Fica a reflexão sobre a gente, sobre as nossas atitudes com relação também à acessibilidade. Eu amei o bate-papo, viu? Muito obrigado por virem aqui conversar um pouco com a gente no Juventude Conectada. É isso, meu povo. Você que está ouvindo a FM Dom Bosco, muito obrigado pela sua participação, pela sua sintonia aqui com a gente. Eu sou João Paulo, estive com você aqui juntinho no Juventude Conectada. Você vai ficar agora se preparando para a Santa Missa aqui na Paróquia da Piedade. Deus abençoe. Valeu!
Você ouviu na FM Dom Bosco, Juventude Conectada. Campanha Tijolinho da Providência, em prol da reforma do estúdio e estrutura da FM Dom Bosco.
Olá, ouvintes, sou o André Rafael, sou aqui do bairro Montese. Eu já fiz minha parte, né, ajudando na campanha do Tijolinho da Providência. Faço isso que acredito na proposta de evangelização da FM Dom Bosco, que transforma a vida de tantas pessoas, né? E parabéns, viu, FM Dom Bosco. E vocês que estão ouvindo a gente aqui agora, faça como eu, ajude a rádio, né, que faz parte da nossa vida. Um abraço a todos.
Participe da campanha Tijolinho da Providência, enviando um Pix para o e-mail campanha@fmdombosco.com. Um tijolinho que faz diferença. Sua ajuda constrói evangelização.
Vocês sabiam que a 55 Energy botou uma usina solar enorme para funcionar lá em Ararendá? Agora tem a energia do sol para mais de 6 mil casas, comércios, condomínio. E o melhor, tu não precisa instalar nada. Só assinar e pronto. Conta de luz baratinha, sem surpresa, sem dor de cabeça. Liga logo pro 859-9265-5726. Ou vem aqui na nossa loja, na Avenida Abolição, com o Barão de Sturdot. Fica em frente ao Habib's. 55 Energy, a energia do Brasil e do cearense que economiza.
Cuide da sua visão com quem tem mais de 63 anos de tradição e confiança.
Na Clínica Young, você encontra médicos oftalmologistas experientes, consultas super criteriosas, exames modernos e cirurgias seguras, como catarata, refrativa, plástica ocular e pterígio.
Tudo com tecnologia de ponta.
Cuide do seu bem mais precioso, a sua visão.
Rua Assunção, 528, com estacionamento.
Atendemos convênios e oferecemos preços acessíveis.
Ligue agora, 3226-0586. Clínica Young, Dr. Jonas Marinho e Dr. Diego Marinho.
Seu domingo começa melhor aqui. Rádio Criança, às 8:30, na sua FM Dom Bosco.
Música, fé, esperança e alegria, além de muita animação. Todo domingo, às 8:30 da manhã, no Rádio Criança.
FM Dom Bosco.
Que nesse Natal, a luz do Menino Jesus renove nossa fé, nossa esperança e encha nossos corações de paz.
É tempo de sonhar, de renovar o coração. A fé levantou paredes e trouxe inspiração. Cada gesto, cada ação, fruto da dedicação. Ouvintes, sócios e com a Dom Bosco na missão. Jesus nos guia, com Maria nos conduzir. O menino Deus chega para a esperança expandir. Nossa rádio é manjedoura, luz que vem aquecer. Em cada lar,
Natal, na FM Dom Bosco. CYS 803. FM Dom Bosco 96,1. Emissora da Fundação Educacional Salesiana Dom Bosco. Programa livre para todos os públicos. A FM Dom Bosco apresenta Santa Missa.
a vocês que participam conosco através da FM Dom Bosco 96,1 e aos internautas que nos assistem pelo YouTube, Paróquia Piedade SDB Fortaleza. Para deixar todos cientes, informamos que durante esta celebração faremos uso das imagens desta transmissão nas redes sociais da Paróquia da Piedade. Sejam todos bem-vindos à celebração eucarística do terceiro domingo do Advento. Somos todos convidados a nos alegrarmos no Senhor, pois Ele está próximo. Reconhecendo seus benefícios, acolhemos com satisfação o anúncio da salvação que Ele nos faz nesta liturgia. A chegada do Salvador afasta o desânimo e firma nossos passos de peregrinos da esperança. Celebremos o domingo da alegria do ano jubilar da encarnação de Jesus. Com o canto de entrada, iniciemos a Santa Missa, presidida pelo Padre Marcelo.
Yeah. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Boa noite a todos e a todas.
Boa noite.
Hoje estamos celebrando o terceiro domingo do Advento. Hoje também queremos agradecer a Deus nesta missa da gratidão por este ano, né? Quero agradecer também pelos 4 anos que completa, né? Que eu cheguei aqui nesta paróquia e que agora, próximo ano, já irei para outra missão. E hoje eu quero agradecer a Deus por tudo que vivi, né? Por vocês, pelos nossos trabalhos, pelos momentos bons, difíceis. Em tudo, dai graças ao Senhor. Então, esta missa é para agradecer a Deus por tudo o que nós vivemos, não é? E vamos agora acender a nossa terceira vela do Advento, nos preparando para celebrar o Natal do Senhor.
Hoje acenderemos a terceira vela da coroa do Advento, a de cor rosa. Ela nos convida à alegria e ao júbilo pela aproximação da chegada de Jesus. A cor litúrgica indica justamente o Domingo da Alegria, ou o Domingo Gaudete, onde transborda nosso coração de alegria pela proximidade da chegada do Senhor.
Acendendo a vela do Advento, nos preparando para o Natal, vamos dentro desta vela, esta luz que é Jesus, que vai nos levando neste caminho, vamos pedir perdão dos nossos pecados, reconhecendo as nossas fraquezas, nossas limitações, muitas vezes a nossa falta de amor, de humildade, e com o coração arrependido, supliquemos o Senhor Jesus para celebrar os santos mistérios. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Oremos. Ó Deus, que vedes o vosso povo esperando o fervoroso Natal do Senhor, concedei-nos chegar às alegrias da salvação e celebrá-la sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos.
Amém. É grande a expectativa pela vinda do Salvador. A palavra de Deus nos convida a fortalecer o coração e ficar firmes na esperança, que nos leva a ver nas obras de Cristo o prenúncio de tempos de alegria. Ouçamos com atenção.
Leitura do livro do profeta Isaías. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Para a viúva e o órfão, mas confunde o caminho dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará.
Leitura da carta de São Tiago. Irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor. Ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho.
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, ouviu-lhe alguns discípulos para que lhe perguntassem, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes, ide contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperaram a vista, os paralíticos andam, Os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Felizes aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que um profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, nós estamos neste terceiro domingo, domingo da alegria, o Gaudete. O domingo, nesse, né, deste terceiro, é a preparação mais imediata para o Natal, né? Nos aproxima do Natal. E o evangelho de hoje, a liturgia, é, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, né, enviou-lhes alguns discípulos para perguntarem se era, não é, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Vejam que Jesus responde. Eles vão perguntar para Jesus, porque viram João. João já tinha dito que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Eu não sou digno de desamarrar suas sandálias. Veja, João Batista. João Batista é o símbolo da humildade. A humildade. Veja que esse caminho que a gente está fazendo, esse caminho do advento,